Neste momento é uma quarta-feira, dia 14 de junho de 2023, 21 horas e 15 minutos.
Repita.
21 horas e 15 minutos. Começando mais um saque, o podcast do Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti.
Oi, Johnnyzinho.
E esse é o nosso podcast, onde a gente fala de joguinhos e outras coisas que a gente tem visto, assistido, lido ou qualquer coisa. Só que eu tô aproveitando que eu tô de férias e eu não tô jogando nada de videogame.
Você tá curtindo as férias do trabalho?
Eu tô curtindo as minhas férias que estão assinadas e estão sendo oficialmente gozadas. trabalhando. Ontem eu trabalhei até as 9 da noite.
Ai, que delícia,
algo
cara.
Muito gostoso de se fazer nas férias.
Isso aí, cara. Trabalha enquanto eles dormem.
E trabalha enquanto você está de férias.
Isso aí, cara. Você já pensou em virar coach?
Eu acho que eu tenho potencial, cara. Todas as pessoas que eu conheço que são coaches eram pessoas extremamente medíocres no que elas faziam profissionalmente. Eu acho que eu cumpro bem esse requisito. Então,
será? Se eles precisam de você até nas férias?
Ah, mas é só porque eles foram mais medíocres que eu no sentido de... Não, não posso ficar falando. não posso gerar provas aqui.
Não, faça isso. Mas você vai trabalhar as férias inteiras ou é tipo, você se fodeu três
então,
dias?
Eu tenho um projeto para entregar no dia que eu teoricamente volto de férias.
É que gostoso.
Então, possivelmente, eu vou trabalhar minhas férias inteiras, entregar esse projeto e tirar os dias depois.
Ok.
Isso é o que me falaram que vai acontecer. Eu quero acreditar. Não, mas assim, falando sério, agora, o meu chefe costuma ser ponta firme nesse tipo de coisa. Eu teria adiado as férias um pouquinho.
É que seria mais burocrático adiado que...
Não, nem isso. Não dava mais tempo.
Ah,
você tem um limite, né, pra
é verdade.
Mas meu chefe é bem de boa com isso, tipo, um monte de vez já, eu falei, putz, eu posso não trabalhar hoje, e daí depois, tipo, eu trabalho e tal, daí ele, não, eu assino como se você tivesse trabalhado, aí depois você compensa as horas e tal, ele cobre esse tipo de coisa.
Ah, que bom, vai dar certo.
Então, vai dar tudo certo. Mas a gente não tá aqui pra falar da minha vida profissional, a gente tá aqui pra falar sobre qualquer coisa, na verdade, né?
Eu queria falar da sua vida profissional.
Quer falar? Minha vida profissional é uma...
Eu vou me sentir mal, porque você é muito bem sucedido.
Hoje eu fui muito elogiado por ter resolvido um problema de performance de um problema que eu tinha causado meses atrás.
Ah, mas você poderia ter causado e largado.
Eu acho que isso é uma dica profissional que você pode dar pras pessoas. Prepare bugs que você possa corrigir depois de alguns meses. Quando você corrigir, as pessoas vão te aplaudir. Olha, o cara resolveu o problema de performance. Eu sou foda.
Você tá virando já um coach diferente.
Mas quem causou esse problema? Não sei, no Git não colocaram. não tem git blame aqui e tá. Mas enfim, Bonatti, eu tô nessa fase de muito trabalho na entrega de projeto. Quando eu tô jogando alguma coisa, eu tô jogando Zelda.
Você não baixou nem a demo do Final Fantasy? Eu falo que você é o maior de Final Fantasy do Brasil.
Não baixei nada. Cara, eu não assisti nem trailer. Eu não assisti a apresentação da Microsoft. Assim, quando acaba o expediente, eu ou jogo Zelda no modo dane-se a história, eu tô passeando e visitando lugares.
Zelda tá muito louco pra mim, que eu achei, tipo, me perguntaram, eu devo estar com umas 10, 11 horas de jogo ainda, joguei bem pouquinho, não fiz nada ainda. Aí o Switch liberou, né, tipo, a especulativa de tempo. Aí tá lá, você jogou já por mais de 20 horas. Caramba, como assim?
Será que
Eu
eu tô.
abro e fico andando.
Será que eu tô com o aplicativo aqui instalado? Devo estar. Como que chama? É parental ou alguma coisa?
Ah, mas eu não uso esse. Eu vejo na própria Switch.
Ah, eu nem sabia que dava pra ver no Switch.
Dá pra ver
Aviso
você aqui, ó. Deixa
importante.
eu ver o Johnny. Você entra na sua perfil, mas cadê Johnny? Cadê
Resumo
Johnny?
mensal. Zelda.
Jogou por pelo menos 85 horas. Aí, Johnny. Parabéns.
Caralho, eu já joguei 35 horas de Zelda?
Você tá cansado do jogo já?
Não, ainda aguento mais. Mas é um horário que é um tempo que faz muito sentido. Eu queria a sumarização de horas aqui. Zelda. Aplicação jogada por mais tempo.
Eu parei de usar isso daí.
Ele mostra uma barra, mas ele não mostra quantas horas. Eu quero saber quantas horas.
Me parece a informação que você quer.
Ele me fala total. Johnny.
Johnny Miguel.
Queres aceder à página de informações dessa aplicação? Não. Eu quero só saber quantas horas eu joguei dele. Dane-se.
Mas é um jogo maravilhoso, né? Ele é muito gostoso.
Ele
Tô
tá
muito feliz
muito
jogando ele.
gostoso, cara. Tá muito gostosinho. Você já tem uma opinião se você gosta mais dele ou do Breath of the Wild?
Então, assim, pra mim é difícil porque eu ainda só tô andando fazendo shrine, não fiz nenhuma das dungeons, o subterrâneo eu fiz bem pouco. Mas a minha opinião é que, assim, eu acho que ele é um jogo melhor que Breath of the Wild, porque ele realmente pega o template do Breath of the Wild e melhora, né? Ele fala mais, eu acho que as habilidades são muito mais interessantes que a de Breath of the Wild, ao ponto de, tipo, quando eu penso em Breath of the Wild e nas habilidades dele, é o que mais me dá preguiça de voltar para ele, de rejogar ele um dia. Porque, assim, elas são extremamente. Elas eram incríveis até sair essas novas, e agora as habilidades do Battlefield pra mim são, tipo, sem graça, limitadas e pouco criativas, saca? Ao mesmo tempo, assim, é tipo. Porque é um absurdo, assim. Como as habilidades do TikTok aí são. As do Battlefield elas eram ótimas para combate, né? Basicamente todas, né? Você tinha bomba, você tinha paralisar o tempo temporariamente, que eu acho que era a mais criativa dele. Que aí você podia bater no inimigo, né? Então, as do TikTok eu acho que é tudo. Elas são muito mais de travessia e de. Tipo, tirando vai, de você unir as armas, né? Isso daí é bem pro combate. Embora você use ela para puzzles também, né? Vou fazer o um martelo aqui e tudo mais. Só que elas são muito mais para tipo, cara, usa elas para qualquer coisa, assim. Pira, pira nessa.
Tem umas
Tipo.
coisas que são muito legais, né? Você combinar o escudo com o trenozinho ou o kart e fazer um skate ou um trenozinho com
Cara.
skate, isso é bem legal.
Caralho, eu surfo no escudo direto e eu não pensei nisso.
Tem o trenozinho e tem o kartzinho, né? Tem um.
É, faz sentido. Eu já coloquei eles na espada, mas eu nunca. Eu coloco pouca coisa no escudo. Eu gosto de colocar o lança-chamas no escudo, né?
Você já colocou foguete no escudo?
Não, mas eu vi a galera fazendo isso no Twitter.
É
A galera
bem.
até quebra umas shrines com isso, né?
Não, então, ele. Tem shrine que. Eu aprendi esse negócio de botar o míssil, né, o foguete no escudo numa shrine. E você tinha que usar isso pra resolver. Falei, ah, caramba, cara, tipo, que bacana. E daí eu comecei a usar mais. Eu acho que a coisa
É, cara.
mais inútil que eu coloquei no escudo, eu não notei muito uso, talvez tenha, eu só não tenha sabido usar, é o ventilador. Você joga vento nos inimigos, mas não faz
Ah,
muita
mas
coisa.
talvez você consiga usar isso para empurrar objetos, saca? A coisa mais inútil que eu coloquei no escudo, pelo menos eu não achei. Eu coloquei sem querer aquelas bolinhas de energia que você consome elas para encher seu negócio. Eu sem querer coloquei uma no escudo
Você sabe
e
que
eu
deve
só.
ficar muito bom no escudo, com
É.
escudo com ventilador? Barco à vela.
É, com certeza.
Mas pode continuar falando, desculpa.
Então, eu coloquei esse negócio e por um momento no começo do jogo, eu basicamente só achava arma de duas mãos. Então eu fiquei horas jogando o jogo ouvindo da bolinha no meu escudo. Ao ponto de quando o meu escudo que tinha isso quebrou, eu comecei a sentir falta do sonzinho que aquilo lá faz. Mas,
Qual
cara, ele
bolinha?
é aquela bolinha que você consome para encher seu negocinho
É da pilha?
da pilha, é.
Tá.
Eu coloquei ela no escudo sem querer, logo no começo do jogo. Ficou muito tempo. Mas, cara, Eu não sei muito como falar dele, no sentido de, tipo, eu acho que todo mundo já teve todas as discussões do mundo sobre esse jogo e eu cheguei tarde pra festa, mas eu não tenho crítica com ele, saca? Então,
é muito gostoso, tipo, tanto que você viu aí que eu tô com 80 horas, eu achei que eu tivesse com umas 50.
Eu sou um cara que não tem saco pra crafting, saca? Pra ser criativo, e ele, principalmente nas shrines, né, que você tem que fazer algumas coisinhas usando o lance de construção e tal. Cara, eu tô amando isso, saca? Porque é muito simples. É muito simples e é muito não preso, né? Cara, se eu juntar isso nisso, vai dar? Dá, foda-se. Tem umas shrines que eu tenho certeza que eu não fiz a solução que o jogo queria que eu fizesse. Saca? E foda-se. Funcionou e... Eu vi um vídeo ontem, por sinal, que é um cara... O vídeo chama, tipo, que o Zelda aí tá lá. Esse jogo quer que você quebre ele. Né? E eu concordo com ele, né? Tipo, o jogo, ele, tipo, ele é um jogo só pra você quebrar as regras, assim, dele, o tempo todo. Tipo, foda-se, você... Tipo, quando o jogo quer te prender e não quer que você faça, tipo, o lance do foguete no escudo, né? Ele mostra isso nesse vídeo. Tem várias shrines que não é pra você resolver assim, que dá pra você resolver com isso. Esse foguete, você resolve várias coisas de shrines. Mas existem algumas que eles barram a parte de cima. Não, essa shrine eu quero te ensinar um negócio. Então, você tem que resolver de uma dessas formas. Mas tirando uma coisa assim ou outra, o jogo, ele, tipo, cara, você
É
tem que
bem,
tirar.
deixa bem aberto mesmo.
E é muito legal isso, né? O que eu quase não fiz foi o subterrâneo. Eu andei muito pouco lá.
Eu tenho. O bom do subterrâneo é que você pega bastante Zonite,
É, né?
que você usa pra aumentar a carga da sua pilha, né?
E eu vi que você pega alguns itens de amiibos lá. Eu fiquei feliz disso, em saber isso.
Item de amiibo?
É, tipo aquelas roupinhas clássicas de outros jogos. Você não precisa dos amiibos. Eu fiquei muito feliz de saber isso, que eu queria comprar todos os amiibos só pra ter roupinhas.
Ah, tá. Mas não é só lá, não.
Ah, tem outros lugares?
Tem
Porque
outros lugares.
eu
Eu
tenho um
peguei a
amiibo.
roupinha do Awakening.
Ah, que foda, é o que eu mais quero. Eu tenho o amiibo do Ocarina e todo dia eu abro o jogo e coloco. Eu já tenho o chapéu e a camiseta, né? Mas aí descobri que eu não preciso dos amiibos pra pegar, me deixou muito feliz.
Aí, ó.
Porque amiibo é caro, né?
É
Eu queria ter
bem,
os
bem caro.
amiibos pelos bonecos, mas eles são muito caros.
É.
E só de uns do Zelda que saíram, tipo, o Toon Link hoje em dia é R$ 400, mano. Não vou comprar nunca. Possível.
Você chegou a ver a roupinha do Awakening?
Vi, porque como eu não sabia que tinha no jogo, aí eu não vou comprar os amiibos, eu quero ver como elas são. Aí eu vi a do Awakening e eu, nossa, que foda, eu queria tanto o amiibo do Awakening pra ter essa, e agora descobri que não precisa,
A do
fiquei muito
Awakening,
feliz.
inclusive, eu acho que ela é inteira na superfície.
Ah, legal saber.
Uma das partes dela, você tem que ir num lugar que... Você já encontrou algum daqueles dragões de três cabeças?
Encontrei vários à distância, nunca cheguei perto. Tiro
Tipo,
foto, que eu gosto de tirar foto de tudo. Eu tô registrando o compêndio.
uma delas tá do lado de um dragão desse.
Teve
E foi, eu morri muitas vezes até conseguir.
Teve um.
Até
O
conseguir
primeiro
pegar,
dragão.
né? Matar o dragão, não matei.
O primeiro dragão que eu achei foi num coliseu, que eu tava correndo em
É esse
direção
aí
a ele.
mesmo.
Ah, é? E aí eu, tipo, caiu uma pedra do céu e o Coliseu tava meio longe. Eu, porra, vou usar o Rewind pra subir e planar até lá, né? Que aí eu chego mais rápido e tal. Eu fui planando, aí planando, olhei dentro do Coliseu, assim, eu só dei a curvinha. Nope! Nem fui. Cara, foi, tipo, na primeira, sei lá, 3 horas de jogo isso. É um jogo que eu tô morrendo bastante, inclusive.
Não,
Tô com...
eu tô morrendo muito.
Diferente do Breath of the Wild, né, que eu colocava tudo em estamina... Esse aqui eu tô equilibrando mais. Eu boto, tipo, uns dois
Cara,
em coração, um estamina. Dois em
uma
coração,
vez que
um
eu,
estamina.
um lugar que eu morri pra caramba, e meio que talvez por um pouco de burrice minha, ou em confiar em game design do jogo, foi uma das primeiras missões, assim, do começo do jogo, lá no céu mesmo, ali que você começa, você ainda não tem todas as habilidades. Tem uma parte que você faz que era uma parte gelada. E eu não levei comida de esquentar o suficiente.
Ah, tá, ok.
Chegou
Eu
uma
fiquei
hora.
desesperado nessa parte, que eu tava só com um negócio em 3 minutos, mas deu certo.
Então, chegou uma hora lá, eu não tinha mais comida, não tinha... eu tinha que ficar fazendo tocha, quebrando árvore, fazendo fogueira. Tava ridículo assim. Eu fazia uma fogueira a cada, sei lá, 5 metros e ficava correndo entre fogueiras para me locomover ali, cara.
Esse começo é legal porque você não tem nem o paraglider e nem o fast travel, né? Então você tem que dá um jeito. E isso é um negócio engraçado que eu tinha ouvido um dos podcasts de jogabilidade que eles falaram do jogo, né? E o Sushi comentou um negócio que eu não vou dizer que eu concordo, mas que eu entendo que o jogo seria interessante, né? Que ele fala que ele tava desejando que o jogo não tivesse paraglider, porque nesse começo você tem que ser muito criativo e depois que você pega o paraglider, isso se perde um pouco. E eu entendo, eu acho que seria muito interessante, talvez mais partes sem o paraglider, mas eu, tipo, ainda bem que tem, ele é muito legal. Mas eu entendo, assim, é tipo, o paraglider dá uma limitada no seu esforço de ser criativo, vamos dizer assim.
Você chega em
Né?
qualquer lugar com paraglider.
É, você pode. É, tirando a limitação de estamina, né? Você, sei lá, teletransporta para o céu e voa para onde você quer embaixo, né? Eu não fico fazendo isso, né? Eu costumo fazer isso só quando, sei lá, cai uma pedra do céu. Às vezes eu uso ela para cortar um caminho, mas. É, eu não sei, eu entendo, mas sei lá, eu acho que ia se tornar muito cansativo o jogo se ele fosse 100% assim também.
É, mas assim, cara, eu já fiz dois templos, já, né? Eu fiz dois templos em 80 horas de jogo. Gostei dos templos, eu acho que tá divertido.
Tá melhor que as Divine Beasts?
Bem mais legal que as Divine Beasts,
Ah.
né? Tipo,
Mas
eles
o
têm
que eu vejo a
mais.
galera falando é que eles são mais legais que as Divine Beasts, mas ainda não são.
Um templo de Zelda.
É o que eu vejo a galera falar.
Eu acho que é isso mesmo, é o sentimento que eu tive também. Mas eles são templozinhos legais, bacaninhos, assim.
Você já tem uma opinião sobre se você bota ele acima ou abaixo do bafinho?
Cara, eu acho que eu tô aproveitando mais ele do que Breath of the Wild. Mas Breath of the Wild foi divisor de águas, né? Tipo,
É que eu acho que ao mesmo tempo eles têm mais diferenças do que parece, principalmente em ritmo. Uma coisa que eu tô reparando nele é que assim, eu em pouco tempo, sei lá, já abri umas 7, 8 torres, peguei 3 lágrimas, fiz vários choques. Breath of the Wild, eu sinto que ele tem um começo muito mais lento. E eu acho ótimo isso no Breath of the Wild, ele é mais solto que esse. Mas eu acho legal que esse não faz a mesma coisa, saca? Porque senão ia ser, tipo, a mesma experiência.
Ele é
Então ele é
diferente
o
o
mesmo
suficiente.
template, mas a experiência é diferente bastante. Eu só acho que, tipo. Eu fico jogando esse jogo e pensando, cara, o que vai ser o próximo Zelda, saca? E eu acho que, assim. O que eu sinto é. O próximo eles vão precisar de um mapa novo.
Ah, sim.
Né? Eles vão ter que fazer algo, sei lá, fazer um término, tipo, faz em outro reino, alguma coisa assim. Porque só acrescentar mais lugares ao mapa, eu acho que
Não,
faz.
já vai cansar, vai cansar.
E o próximo também
Para
vai demorar.
esse funcionou porque eles mudaram o mapa o suficiente para ele parecer fresco em muitas
E
partes.
porque ele parece muito um jogo de feedback do Breath of the Wild, né? Então eu acho que faz sentido. Ele é muito o Assassin's Creed 2, saca? Que, tipo, beleza, Assassin's Creed 2 tem outro mapa em relação a 1, mesmo porque, né, a escala não era nem perto disso, mas ele é, tipo, o Assassin's Creed que deu certo, vamos dizer assim, né? Que fez direito às ideias do 1. Né? E eu sinto que esse é muito isso, né? Vamos pegar, vamos consertar. Tipo, o 1 era uma base, esse já é, tipo, putz, tá, a gente fechou aqui. O próximo. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando? O quão legal não seria se o próximo Zelda, poderia ser um time menor, fosse um Zelda 2D isométrico, só que com essa filosofia de ser aberto e criativo como esse?
Cara,
Tipo um Link's Between Worlds, tá ligado? Só que mais aberto ainda e com habilidades mais criativas mesmo. Porque o próprio
Puta,
Zelda,
saudade
ele.
do Link Between Worlds.
Ele é maravilhoso, né? Um dos melhores da franquia.
Eu não
Mas.
tenho ele, eu joguei emprestado do meu irmão, precisava comprar.
Ah, você chegou a ver aquele vídeo do protótipo em 2D do Breath of the Wild que saiu na época?
Não.
A Nintendo chegou a prototipar ele em tipo 8 bits. Né? E é super interessante aquele protótipo. E eu fico imaginando, puta, imagina que foda um Zelda 2D assim, saca? Pra diferenciar um pouco, né? Porque o próximo Zelda vai mais, sei lá, 7 anos. Pega uma equipe menor, ou a própria galera que fez o remake do Link's Awakening, e bota eles para fazer um Zelda original 2D. Eu queria muito um Zelda 2D de novo.
Cara, tava bom de ter, né? Tipo, um Zelda 2D, sei lá, daqui um ano, dois.
É, porque, assim,
Dois, possivelmente, né?
não precisa ser todo Zelda tem que ser agora uma aventura de senhoras, né?
É, porque eles fizeram um remake do Awakening, né, recentemente. Foi o que saiu entre um e outro.
Sim,
Assim,
é.
eu não sei se.
Vai ter outro Musou, por exemplo, provavelmente, né? Não duvido.
Eu gostaria de mais um Zeldinha 2D. Porra, eu ia curtir demais se eles fizessem um remake dos
Os
Ages, né?
Oracles.
Dos Oracles,
Ah, sim, isso
desculpa.
daí também.
Mas talvez eu preferisse uma aventura 100% nova,
Eu prefiro uma 100% nova.
porque tem um legado muito claro dentro dos Oracles ali, como teve o Awakening, né? O Link's Awakening. Quando eu joguei ele, eu falei, porra, que legal, que jogo bonito, que bacaninha e tal. Mas daí quando você para e pensa, puta, eu gastei 350 pau nesse jogo e eu terminei em 6 horas e assim,
6 horas?
não é muito longo, né?
Não, mas não foi 6 horas.
Não, eu não lembro quantas horas eu terminei, mas foi bem curto.
Ah, eu terminei umas 15, mais ou menos.
Mas assim,
Quinze, vinte.
não é nem a questão da longevidade dele, do quão longo ele é. É
É que ele é
que
simples.
Ele é um jogo muito simples, né?
É que eu tenho uma nostalgia muito forte com Awakening, então pra mim tipo, ele foi o primeiro Zelda que eu terminei e tal, né? Então, pra mim, assim, tipo, eu só sorria jogando aquele jogo. Mas eu entendo completamente o seu lado.
Assim, eu gostei, eu me diverti demais com ele também, mas eu não tinha como não pensar que. Eu acho que eu gastei dinheiro demais nesse jogo pelo que ele me entregou.
É, que ainda mais se você botar do lado, sei lá, o Link Between Worlds que saiu a 40 dólares, né? Que era na época
Exato.
150 reais, e assim. Eu acho que em narrativa o Awakening é um dos meus favoritos. Eu gosto muito daquele mundinho, os personagens e tudo mais, mas, tipo, cara, o Link Between Worlds é um dos melhores Zeldas. Né? Ele é perfeito aquele jogo. Talvez meio fácil demais, né? Eu acho que pra não falar 100% perfeito, eu acho que o Link Between Worlds é talvez o Zelda 2D mais fácil dos que eu joguei.
Ele é
Mas
bem.
ok.
Não é muito difícil, não.
Mas ele é maravilhoso. Eu tenho que rejogar ele um dia, inclusive.
Mas então, o que eu tenho jogado é isso, Zelda. E eu gastei possivelmente umas 5 horas da minha vida ou mais, eu não contei quanto tempo teve aquilo, assistindo o especial de 60 anos do programa Silvio Santos.
Olá, Johnny.
E eu não me envergonho disso.
Bem, não, tem que se envergonhar, não. Eu só fico, cara.
Foi uma experiência, vou te falar, viu? Eles fizeram, eu acho que foi nesse final de semana, tá no YouTube, né? E assim, o Silvio Santos não estava lá, era a Patrícia Bravanel que estava apresentando. E eles passaram basicamente por toda a história do Silvio Santos, assim, desses 60 anos, falaram de tudo quanto é programa que ele apresentou. Você sabe quantos programas Silvio Santos apresentou nesses últimos 60 anos?
Tá falando de programa diferente ou episódios dentro de
Não,
programas?
programas diferentes, programas com nomes diferentes.
Tá.
E assim, tô falando nomes diferentes, mas, por exemplo, a gente tem Namoro na TV, Namoro Amizade,
Tá.
Quer Namorar Comigo, que são todos programas iguais,
Eu
né?
vou chutar o que eu acho que é alto e provavelmente vai ser baixo. Eu vou no meu primeiro número. Eu ia chutar 15, mas eu acho que eu chutei muito baixo. Quanto?
150 programas diferentes.
Eu chutei 10% do valor real.
É. Cara, quando falaram, eu falei, putz, faz todo sentido. Porque assim, se você parar pra pensar, o Silvio Santos tá fazendo o mesmo tipo de programa há muito tempo.
Sim.
Mas ele sempre reformula de alguma forma. Tipo, roda-roda, roletrando. Tipo, é o mesmo programa, mas ele muda um pouquinho o nome e já. Cara, tem programa que eu não fazia ideia que o Silvio Santos tinha feito versão brasileira. Tem um programa gringo que chama The Price is Right, que as pessoas têm que adivinhar qual que é o preço de alguma coisa que eles mostram lá. E o Silvio Santos já fez esse programa no Brasil também. Chamava Preço Certo, ou Preço Certo, uma coisa assim. Muito, muito programa. Tipo, e tem os que todo mundo lembra, né? Por exemplo, todo mundo lembra do Topa Tudo por Dinheiro.
Claro.
Mas Topa Tudo por Dinheiro mesmo já chamou Topa Tudo por Dinheiro, Topa Tudo, Tudo por Dinheiro. Eram dois programas diferentes, né? E junta tudo e fala: ah, beleza, só isso aí já dá três programas. Mas assim, cara,
Não, faz
foi,
sentido.
é, assim, eu não vou me
Aonde que
estender.
passou aí?
Eu vi
No
na
SBT,
SBT,
né?
obviamente.
Caralho, foi uma tarde inteira.
Hã?
Foi uma tarde inteira.
Cara, possivelmente foi o programa Silvio Santos inteiro, né?
É que eu não sei. Né? Qual é o programa Silvio Santos atual? Ele
Então.
faz algum programa?
Não, ele parou de apresentar. O Silvio Santos apareceu num vídeo aí, sei lá, TikTok, Reel, ou alguma coisa do Instagram, ou short do YouTube, recomendando uma biografia dele em livro, e ele não se deu nem o trabalho de botar dentadura. Tipo, ele tava no modo foda-se, assim, total.
Ok.
Não, ele tá com 92 anos, né? Tipo, já fez tudo que ele tinha que fazer e agora ele tá descansando. O outro Castelo perguntou onde que eu vi o especial. Cara, no YouTube mesmo. Eu acho que tá no canal do SBT.
Maluco.
Eu tenho quase certeza que eu vi no canal do SBT. Tá dividido em quatro partes de, sei lá, uma hora e meia cada.
Ok. Top.
Mas assim, cara, eles revisitaram muito assim da vida dele e tipo,
Falaram que
foi.
ele vendia caneta em farol.
Cara, eles não falaram. Eles revisitaram muito da vida televisiva dele. Não, não falaram tanto
Olha aí.
dessa parte.
Conseguiram não falar que ele vendia caneta no
Ou
farol.
possivelmente em algum momento falaram, eu nem notei, eu tava tomando um suco, alguma coisa. Mas. Cara, tipo, apareceu gente ali, tipo, Ivolanda. Tipo, todas as pessoas que estão vivas ainda e participaram de alguma forma ali foram homenageadas de alguma forma, de algum jeito.
Sim.
Teve um bloco para falar do. Porque eles estavam falando do programa Silvio Santos. Então, eles falaram de Celso Portiolli, teve um bloco gigante para falar de Gugu, né? Falaram. Cara, falaram das câmeras escondidas, daí levaram lá o coisa do. O Ivolanda e o outro lá, Fernando Venturini, não lembro. Outro carinha desse que fazia a câmera escondida. Falaram de qual é a música, levaram o tal do Pablo lá, que fazia as dublagens durante qual é a música. Levaram, sabe aquele menininho que canta pra flor, canta raça negra pra flor, e a flor começa a murchar? Levaram esse moleque hoje, levaram a menina que mandou o Silvio Santos enfiar o bambu no cu.
Ah, é? Então ela tá viva?
Tá
Então tá tudo
viva
bem, cara.
e foi muito decepcionante ver ela, porque ela é uma crente, muito crente, e assim, cara, tipo assim, a gente sabe que era uma criança de 6, 7 anos ali fazendo uma piada que ela nem tinha noção. E ela, não, porque aquilo não tem a ver com os meus valores, os valores cristãos e não sei o que.
Oh, cara,
Falei,
essa parte
puta
já
que
cortar, né?
pariu, mano, que chata pra caralho, chata pra caralho. Mas beleza, né? Tipo, teve isso, teve. Cara, teve Eliana. Cara, os caras mostrando. Tipo, Adriane Galisteu com 12 anos no programa do Silvio Santos cantando. A Eliane também, quando ela tava no Banana Split cantando no Silvio Santos com 13, 14 anos também. Levaram, tipo. Cara, os jurados que estão vivos ainda do coisa lá do show de calouros, levaram o um maluco que foi na porta da Esperança e pediu uma TV, um videocassete e filme pornô. Tipo, levaram esse cara no palco. Cara, foi assim, eu vou resumir muito aqui, porque o que foi legal de ver esse especial. É porque recentemente eu, particularmente, eu acredito que muita gente, tava com um gosto muito amargo na boca toda vez que a gente falava de Silvio Santos, porque ele virou aquele velho no modo foda-se, começa a falar um monte de bosta, ser meio racista em algumas coisas, meio. É sempre. Ele virou uma pessoa complicada, assim. Eu cheguei por muito tempo, toda vez que eu via Silvio Santos. Eu falava, ah, né, esse velho, puta, tipo. A memória afetiva que eu tinha com ele morreu, né? E a série do Star Plus, mais esse especial, me lembraram, tipo, dos momentos felizes que a gente teve com o Silvio Santos, né? Assim, de. Cara, ele fazia muita palhaçada no meio do programa dele. Tipo, eles mostraram muita cena, assim, icônica. Aquela cena dele caindo no tanque de água ali, rachando o bico. Tipo, ele descendo no escorregador, no tobogã. Tipo, ele fazia umas maluquices ali no programa e era divertido. Ele entretém muitas pessoas e. É legal, assim, tipo, sei lá, eu acho que todo velho de 90 anos vai falar bosta. E, assim, quando você não tem. Cara, tem muita gente nova hoje em dia que fala bosta. Imagina um velho que não tem noção de que tudo que se fala hoje em dia é eterno, né? Tipo, vai ter alguém cavucando seus vídeos. E é uma pessoa que também não tem o tato. Social para lidar com questões de minorias e tal. O cara, ele é um velho e ele tá cagando pra esse monte de coisa.
E essa é a passada de pano do Johnny, gente.
É, e é isso que eu ia falar, né? Eu olhei, assim, quando a gente vê que o Silvio tá chegando no fim.
O último bastião da TV brasileira.
E o que me veio época, na cabeça. O que me veio na cabeça foi. É, cara, tipo, ele foi, né, porque ele tá, não porque ele tá morto, mas porque ele tá aposentado. Ele foi um dos maiores apresentadores que a televisão mundial já viu. A gente chega muita coisa de TV mundial pra gente por causa do YouTube, de programas, de auditório e tal, de coisas, principalmente americanas, e Silvio Santos não deixa nada a desejar pra nenhum desses caras lendários, assim. É incrível. E esse especial eu saí desse especial com um quentinho no coração.
É isso aí.
Tirando todas as partes que a Patrícia Bravanel tava apresentando, que essa menina é chata.
E o Faustão vai receber um especial, será? Olha, o programa dele tá acabando também, né?
Cedo,
tá. Ele já saiu, né?
Já deve ter saído. O pessoal tava falando que uma galera teve que ser demitida de lá, da Band, porque quebrou as contas da Band e o salário dele.
Caralho, mano. Que assim, se ele recebia um dos maiores, se não o maior salário da Globo pra trabalhar uma vez por semana...
É.
É foda que eu queria falar, eu fico feliz em ver a Band se fudendo, mas a real é que a galera lá do topo da Band não se fudeu, né? Quem se fudeu é os de baixo.
Quem se fudeu.
E perderam o emprego.
É, exato.
Aquela galera lá nunca vai perder dinheiro.
Pois é. Vamos falar de joguinho?
Falar de joguinho? Vamos começar com um. Que acho que vai ser a indicação mais rápida que eu tenho na vida, porque eu nem sei direito como falar desse jogo. Tá muito difícil pra mim, Johnny. Que é. Eu estou jogando Amnesia The Bunker.
E você vai insistir nele?
Cara, então, tá foda. Que assim. É, vale falar assim, minha história com a Amnesia é. Eu comprei a trilogia Penumbra no Steam há mais de 10 anos atrás. É, eu tava na faculdade, aí eu lembro que eu abri o primeiro jogo, comecei a jogar, e eu paralisei de medo, e eu parei ele, nunca mais voltei. Aí chegou a Amnesia, eu não comprei, eu via vídeos na época. É, eu fiz uma live de Amnesia anos depois, quando deram. No Steam, acho. Aí foi até de boa, assim. Joguei em live e tal. Então, na época a gente fez aquelas lives de terça, então tava tipo o Márcio, o Diego. Então, eu não senti medo, nem tava apresentando nada, né? Não tava imerso no jogo. E eu nunca voltei. E eu tenho vontade de voltar pra Amnesia original, né? Porque historicamente ele é um jogo extremamente importante. E eu tenho curiosidade, assim, de saber mais sobre ele, saca? Porque, sei lá, tudo que eu vejo é cortes de pessoas gritando com ele. Aí eu terminei o Amnesia Machine for Pigs, que é o único jogo que não foi feito pela mesma empresa, né? Ele foi feito pela galera do... Não é do Layers of Fear, é do Dear Esther. Do Dear Esther, que é a Chine alguma coisa, se eu não me engano. É, quando saiu o Amnesia The Rebirth, eu fiquei muito afim de jogar ele, porque falavam que não tinha parte monstro, que ele era mais um walking simulator de terror. E com uma historinha legal e tal. Eu fiquei afim de jogar, mas eu acabei não comprando. Deram ele na época, eu comecei a jogar. Gostei, mas eu não avancei muito. Parei assim, tipo, volto amanhã e não voltei amanhã. E aí, esse novo Amnesia, cara, ele tava... Ah, eu joguei um pouco de Soma também. Mas também não terminei. Soma pareceu bem legal. E esse novo Amnesia, ele tava interessante porque, assim, não faz muito tempo que o Rebirth saiu, né? E ele foi bem divisivo, né? Principalmente porque ele parece que não é tão assustador e tudo mais. E esse novo, do nada, assim, esse novo apareceu, a equipe começou a colocar dele no Twitter e tal, né? Cortes. E ele parecia muito diferente dos outros, né? Principalmente porque a maioria dos vídeos mostrava você com uma arma de fogo, né? Que é algo que não tinha na franquia. E assim, a impressão que eu tenho, assim, eu não acompanhei muito o desenvolvimento no sentido de ver entrevistas e tudo mais, é que assim, a franquia começou com um jogo que revolucionou o gênero, né? Por mais que ele seja uma continuação espiritual, vamos dizer assim, de Penumbra, né? Muito do que ele fazia, a série Penumbra já fazia, que eram três jogos. Ele, acho que junto com o Outlast, foram dois jogos que, tipo, ele veio antes de Outlast, né? Que explodiram assim. Ah, e o Slenderman, né? Aquele. A versão gratuita e tal, que, sei lá, fez o PewDiePie existir. esses jogos, eles foram tipo a coisa mais influente possível para um novo rumo de terror indie, né? E muito se deve à época, né? O YouTube tava começando a explodir com gameplays, né? Como eu disse, o PewDiePie e outros streamers, na época não eram nem streamers, né? Eles subiam os vídeos direto, começaram a fazer esse tipo de conteúdo que começou a explodir no YouTube. Então a popularidade do gênero, particularmente desse estilo de jogo, arregaçou, né? Tanto que começou a sair 1 milhão de clones, principalmente quando a Unity ficou acessível. E desde então, não é que o time nunca mais fez nada bom, né? O Soma mesmo parece ser excelente. O que eu sei da história de Soma, assim, parece ser uma obra-prima, assim, de roteiro mesmo. Mas eles nunca mais parece conseguiram fazer algo como o primeiro Amnesia, né? De entrar no imaginário popular, vamos dizer assim. E é injusto você falar que alguém consiga esse de novo. Acho que seja depois de PT, né? O PT foi, acho que, o último jogo a fazer isso, e depois o terror voltou para o AAA, né? A gente tem agora Resident Evil bombando de novo no gênero, muito influenciado por esses jogos, mas também trazendo elementos próprios, né? O gênero andou para outros lados, e eu tenho a impressão que, assim, tipo, streamers fazendo streaming de terror ainda é um negócio gigante. Mas eu sinto que não é mais aquele momento moleque de explosão disso que foi na época do primeiro Amnesia. Assim, é uma análise feita completamente assim, tipo, analisei no fundo do meu cu, tá, gente? Eu não pesquisei. É só, tipo, minha visão de uma
Não,
pessoa que
mas
não sabe muito conteúdo e acompanha a indústria de certo modo.
é a impressão do que chega pra gente, né?
Exatamente. E tipo, normalmente eu acompanho muito o YouTube, né? Eu vejo muitos canais e tudo mais. E eu vejo que muitos canais começaram fazendo esse tipo de vídeo, acabou migrando para outras coisas. Porque, normal, né? Você não vai criar o mesmo conteúdo por 12 anos e esperar que ele mantenha o mesmo sucesso. Mas a impressão que eu tenho com o The Bunker, novamente, sem ver entrevistas nem nada, é que é tipo, foi um momento que eles sentaram e falaram, tá, como a gente consegue fazer algo que teria a chance de rivalizar com o que a gente fez no passado, saca? Em inovação, em, tipo, chamar a atenção. Porque ele é um jogo muito diferente dos outros, e eu acho que ele é um jogo muito diferente de tudo que eu joguei no gênero. Assim, ele é uma mistura de muitas coisas que você vê em outros jogos, mas eu acho que eu nunca joguei nada exatamente como ele, saca? Ele é uma mistura desse terror com um sistema Nemesis, né? Um Stalker que vai ficar te seguindo e vai te dar uma hit kill, que é uma coisa que eu tô extremamente cansado há anos, né? Eu falo disso aqui, né? Por isso eu adoro, sei lá, Resident Evil, que você tem como balancear isso, né? Você não tem como lutar contra. Não é um jogo difícil, né? Pelo menos as dificuldades normais. Mas ele tem, tipo, sei lá, elementos de immersive sim, ele tem, saca, um tipo de exploração que, cara, eu nunca vi exatamente desse jeito, né? Qual é a pegada dele? Você tá, se não me engano, na Primeira Guerra Mundial, você é um soldado, e até o tutorial de mecânicas desse jogo, né, você andando nas trincheiras e tudo mais, e você sendo bem atacado, caralho, o vídeo tá travando legal, assim.
Sério?
Não, mas não só câmera, eu acho que é o vídeo do YouTube, não sei, ou foi a sua impressão? Ou talvez seja o meu Twitch que caiu com a intercepção. Enfim, whatever. E cara, assim, quando eu comecei a aprender as mecânicas desse jogo, eu já pensei, fodeu, isso vai ser tenso. Porque, tipo, você tem arma, esse é um ponto que o jogo, que eles apelaram muito, né? Ó, você tem um revólver. E a coisa que eles mostravam muito é tipo, ah, você vê uma porta, dá um tiro na porta que você vai arrebentar ela e passar. Saca? Você consegue usar a arma pra puzzle. Se você vê um monstro, você atira nele, ele vai recuar. Só que primeiro, assim, cara, você quase não vai achar bala. Eu vi gente falando que, tipo, ah, eu terminei o jogo, eu achei, tipo, 12 balas o jogo inteiro, saca? É um negócio assim muito baixo. Cor, ele é. A arma é burocrática de uma forma que, assim. Sabe quando a galera fala, tipo, não gosta de Red Dead porque tudo tem animações longas e lentas? E eu entendo que, tipo, pra Red Dead ele faz isso no quesito de imersão e tudo mais. Eu amo, né? Mas eu entendo quem não gosta, porque torna o jogo lento. Em Amnesia é 10 vezes pior que isso, mas eu acho que é funcional para o que eles querem fazer. O jogo não funcionaria sem isso. Então, você tem um revólver, Johnny. Como você recarrega o revólver num jogo, Johnny? Você aperta um botão e ele recarrega o revólver.
Boa.
Esse é o padrão que a gente segue. Desde, sei lá, no PlayStation 1. Como você recarrega a arma em Amnesia, Johnny? Você segura o botão de recarregar, ele vai abrir o barril. Se você der algum tiro, ele vai tirar as cápsulas que foram usadas. E aí você aperta o gatilho de tiro para ele colocar bala por bala. Ele vai colocar a bala e rodar o barril. Você aperta de novo, ele coloca a próxima bala e roda o barril. Firula, cara, eu acho que não, porque você tem um monstro imortal te seguindo. Quando o bicho te vê, se você tá sem bala, meu amigo.
Já
Você vai ter que correr e tentar recarregar essa porra? Cara, seu cu fecha, saca? Esse é o lance. Eu acho que isso é completamente válido para a imersão do jogo e para a dificuldade dele, porque ele quer passar, saca? O jogo não seria o mesmo jogo sem isso. Você tem uma lanterna, Johnny. Como essa lanterna funciona? Você aperta um botão? Não. Você segura um botão e é uma lanterna velha de cordinha. Então ele fica puxando a cordinha para carregar ela. E sei lá, você recarrega ela várias vezes. E ela fica, sei lá, acesa por 1 minuto, mas não é acesa brilhando, é acesa e vai escurecendo. Aí você puxa a cordinha.
Que beleza.
E, cara, você não pode fazer barulho, né? E você tá num bunker. Você puxa essa cordinha, parece a motosserra do Doom, cara. Saca? É absurdo, cara. Tem coisa que existe desde do Penumbra, né? Isso daí é prática da franquia, que é. Que isso é parte que. Eu tô quase instalando esse jogo no PC, vale falar que ele tá no Game Pass, pra recomeçar ele no PC, porque um dos pontos dele é que você não aperta o botão pra abrir porta, né? Você segura o botão na porta e você usa a alavanca pra você puxar e empurrar a porta. Isso existe desde dos Penumbras. A interação com o objeto de chão, você vai pegar uma pedra, você manipula a pedra, você roda a pedra, aí você pode jogar a pedra para arrebentar as portas e tudo mais. E eu acho legal isso, saca? É tudo para o trabalho de tensão. Só que no controle é foda. Porque às vezes por exemplo, o único lugar que você está 100% seguro é dentro de uma sala do bunker, que é onde tem um gerador, que são umas portas de ferro grossas que você consegue trancar. Só que se você está fingindo do bicho, você tem que correr para lá, virar, pegar a porta, encostar ela, depois mirar na trava e trancar ela. Meu amigo, quantas vezes eu não olhei para aquela porta, apertei o botão, mexi na loja que a câmera moveu porque eu, sei lá, eu tava 1 milímetro longe da porta, e aí ele não deu o lance de pegar, e aí eu tinha que voltar a câmera para pegar na porta, saca? Cara, isso no controle tá desesperador. Porque eu sei que eu vou morrer eventualmente com isso. Eu sei que eu vou morrer por causa disso. E eu vou ficar muito
E quando
puto.
você morre, você perde muito progresso?
Todo o progresso desde o seu último save manual. Você só pode
Ah.
salvar manualmente dentro dessa sala segura. Tem uma lanterna, quando você clica nela, você salva o jogo. E é só dentro dela. Só que o lance é isso, é um negócio que eu tava conversando até com o Diogenes. O Diogenes, ele tá apaixonado nesse jogo, né? Ele ama a franquia. Só que ele não pôde gravar porque ele prefere ser um bom pai.
Ai,
Cusão.
perdedor.
E qual o lance que ele comentou? Que eu até puxei isso. Putz, ele falou, eu não queria usar esse termo, mas sim que é. Ele lembra um. Ele tem um elemento meio Souls-like, vamos dizer assim, porque qual o lance dele? Você vai jogar, você vai andar agachadinho, vai trair um monstro, você vai entrar na sala, você vai ler os papel, você vai achar umas coisas, você não sabe pra onde ir. Cara, ele é extremamente obtuso. Só que, tipo, você chega no bunker, depois você faz a área do tutorial, você basicamente chega numa parte que ele fala: Ô, a saída é ali, a gente precisa de dinamite e do negócio pra apertar o negócio. E é esse o seu objetivo. Anda aí, acha. Você vai achar papéis, você vai achar. Papéis, né? Literalmente, cartas de pessoas que estavam tentando sair daí, dando dicas até você chegar onde você tem que chegar. Não sei, é que vamos supor, você andou, você achou uma dica e você morreu. Você já sabe essa dica. Primeiro, que você já sabe onde ela tá, se você quiser pegar o item, então você vai dar menos volta para chegar lá. E segundo, que tipo, se você leu a dinamite tá no porão, sei lá, tô dando um exemplo. A dinamite tá no porão, por que você vai andar lá pra pegar o papel de novo? Então, assim, a informação que se teve, você guardou para si. Né, mas é assim, alguns elementos do jogo são randômicos, então os itens não vão estar em todo no mesmo lugar sempre que você jogar. Sempre que você começa um gameplay, tem muito item que é random, então.
Mas entre uma morte e um save, mantém ou não?
Não, sim, pelo que eu entendi assim até jogando, as coisas randômicas são por gameplay. Se eu começar um novo jogo, ele meio que embaralha na hora, pronto, o mapa
Tá.
é esse. Morreu, tá tudo no mesmo lugar sempre. Quando você for jogar para o que eu acho que é legal, eu acho que é legal, só que você não vai virar um jogo muito. Eu acho que, tipo, por exemplo, onde tá a dinamite é sempre o mesmo lugar. Mas, por exemplo, você tem uma parte que é o Armory, que é a parte que tem as armas dos soldados tudo em armários, e os armários estão todos trancados. E para você abrir os armários, você tem que pegar as dog tags deles, e atrás dela tá a senha do armário, que aí você vai lá e abre e você vai pegar itens, né, que vai te ajudar. Pelo que eu sei, por exemplo, as dog tags vão ser randômicas, onde elas estão, para você saber a senha. A senha provavelmente vai ser randômica, né? Porque senão é só você pegar na internet lá, abrir todos os armários e sair rambo. Só que você não vai ser rambo, mas você vai sair com mais itens do que precisa, né? Ele tem outro elemento também, que é a gasolina, né? Porque o que acontece? Você tem um gerador lá que é movido a gasolina. E explorando o jogo, você acha gasolina que você vai abastecer no gerador. Quando você abastece ele, você pode ligar o gerador, que isso vai iluminar a área. Né? Isso vai ajudar, pelo que eu entendi, o monstro vai ficar menos agressivo, né? Ele não gosta de áreas com luz. Então, se ele chegar no escuro, você tá fudido. Na luz, você tem um pouco mais de chance com ele. Você vai ficar com menos medo também, porque o lance dele é. Cara, quando acaba a luz, se você não tá com a lanterna ligada, você enxerga. Tipo, meio palmo à sua frente, só que vira aquele draw distance menor que de Silent Hill 1. O que faz total sentido, né? Com a lanterninha você vai ver mais, só que você não quer ficar puxando essa cordinha o tempo todo, porque. Então, assim, e a gasolina também é. Você não vai ter ela o tempo todo, e você pode usar ela, por exemplo, para fazer coquetel Molotov, então talvez você não queira usar ela inteira. Lá, né? Você acha garrafas vazias para colocar, você acha granadas e esses itens, né? Inclusive, eles são usados para exploração também. Você pode achar uma porta trancada e tacar uma granada nela, você vai explodir a porta e passar. Isso é muito legal. Mas não é um jogo que você vai achar granada como se fosse, saca, um shooter. Então, você quer gastar essa granada nessa porta? Até, inclusive, eu tô vendo, você tá passando vídeo, essa é a primeira vez que você usa arma, você atira num cadeado, né? Aí eu vi um cara já que manja pra cara do jogo, já terminou ele 30 vezes, né? E ele falando: Ó, você pode vir aqui, tem uma pedra. Pega ela e fica atacando no cadeado até quebrar, que você economiza essa bala, porque cada bala conta, saca? É legal, assim, você vê que a galera realmente pensa muito antes de dar bala, pensa muito antes de ligar o gerador. Cara, esse jogo é muito tenso. Pra mim, assim, ele é um jogo que eu fico na sala segura às vezes e eu fico, tipo, olhando o mapa dela, vendo, tá, pra onde eu vou? Puta, fudeu. Aí eu saio, eu pego um papel. Falei, puta, eu peguei esse papel com uma dica. Eu tenho que voltar pra sala e gravar de novo. Saca? Porque eu vou morrer. Eu vou morrer a qualquer momento. Ele é muito tenso pra mim, cara. E esse é o. Não é o problema. Eu acho que pra um jogo do tipo, esse é o melhor elogio que eu poderia dar pra ele. O lance é. Eu não tô conseguindo jogar esse jogo. Eu não me sinto assim com um jogo de terror há anos. Desse jeito. Eu não sei sequer se eu já me senti assim, porque. Eu sinto, tipo, ansiedade jogando esse jogo. Eu tô agachadinho. Aí quando eu tenho que puxar a lanterna assim, vai. Eu fecho o olho real, mano. Eu não tô conseguindo. E isso é foda. Eu quero saber pra onde a história vai. A história tá interessante. Eu até pensei, tipo, ele tem o modo easy, que acho que o monstro aparece menos. Eu não sei qual é a pegada dele. Será que eu quero recomeçar no easy? Mas eu penso, putz, será se no easy eu vou me divertir? Será que o jogo se segura pela história? Saca, eu acho que eu vou estar perdendo assim, o principal dos jogos. Ele tem o modo hard, né? Que eu acho que tem permadeath. Posso estar muito louco. Mas sabe, tipo, eu tô muito dividido, porque eu quero muito continuar esse jogo. Mas ele tá, tipo, doloroso pra mim, assim, tipo.
Eu nunca jogaria isso. Eu acho
Eu acho
que
que você deveria jogar em live.
não, de jeito nenhum.
Cara, mas assim, eu acho que ele é um jogo muito bom, eu acho que ele é um jogo muito criativo. Até acho que, tipo, as pessoas estão falando menos dele do que eu esperava, né, pelo que eu tô jogando e tal. Ou a minha bolha, né, eu não acompanho streamers. Talvez se eu abrir a Twitch aqui vai ter 1 bilhão de gente jogando ele em streaming, eu acho que faz total sentido. E parece que a nota dele também não tá tão grande. Ele tá com 70 e pouco na Metacritic, mas eu não sei o motivo. Eu não cheguei a ler reviews, né? Eu basicamente só vi o review do G-Man Lives. E, cara, assim, gente, se você quer um jogo tenso pra um caralho, diferente do. Saca? Eu sou uma pessoa que não aguenta mais inimigos stalkers, desses de um hit kill e tudo mais. Mas esse, cara, sei lá, tá. É diferente o bastante pra isso ser tipo.
O
Ah, não.
inimigo aqui é um stalker que te mata com hit kill.
É um bicho. E tem várias coisas, inclusive, nesse jogo que eu não tô falando, mas, tipo, tem ratos. Ratos é a pior parte do jogo, mas eles te machucam também. E qual o lance? Quando você se machuca nesse jogo, Johnny, você começa a sangrar. E sangrar, você vai. Tá aí o bicho. Vai ficar sangrando. E como você sabe que você tá sangrando, você segura o select. O personagem vai passar a mão na ferida e você vai ver se ele tá sangrando ou não. E aí, se ele tá sangrando, o que você tem que fazer? Você tem que misturar dois panos, ou tem outro tipo de médico, remédios. Como você usa o pano, você seleciona ele no menu ou coloca ele no atalho, ele vai pegar a caixinha. Aí você segura um botão para ele desrosquear a caixinha e segura outro para ele aplicar, porque tem que ser lento, porque você tem que ter desespero, porque o bicho tá vindo e você tá sangrando, e você tem que cobrir essa ferida.
Inferno.
Eu amo tudo que esse jogo faz. Mas eu não consigo jogar ele por causa das coisas que ele faz, saca? Mas não é um defeito do jogo, é uma qualidade do jogo. Eu acho que ele faz o que ele quer fazer. Aí, no vídeo, inclusive, tá mostrando isso agora. Ah, mas ele não usou o pano. E quando você liga o gerador, você tem um tempo pra saber quanto tempo ele vai durar. Então você tem um relógio de bolso que você, tipo, dá corda nele na hora que você liga o gerador e marca, ele tem 10 minutos. E aí, se você quer saber quanto tempo tá, você seleciona o item e olha pro relógio. E isso vai te dar mais ansiedade, porque você sabe agora que em 3 minutos você vai estar no escuro, você
Jesus.
tá a meia hora longe da parte de save, não dá tempo de voltar aí, mesmo tudo claro, você não quer voltar correndo porque o bicho vai vir. Então você sabe que você vai ficar no escuro. Você sabe. Daqui a 3 minutos. E aí você vai agachadinho até voltar. E você quer ter o menor caminho possível. Ao mesmo tempo que você não quer ficar usando o gerador toda hora, porque. Se eventualmente eu usar toda a gasolina.
É
E eu
verdade,
não fiz nada.
gasolina é um recurso.
Assim, talvez quem terminou o jogo vai me falar: não, então, mas tem uma sala que você pega a super gasolina aqui. Eu não sei. Para mim não tem nada disso. Para mim eu tô aqui me fudendo. Tremendo na base, olhando pro mapa e falando: caralho, como eu vou chegar nesse lugar? Eu sigo o mapa só existe na sala segura, tá? Você não tem um mapa com você, então você olha para ele, decora o caminho e vai.
Memoriza e
Ou
vai.
você tira uma foto do celular, né? Mas eu não fiz isso porque eu ia ficar muito chato o jogo, pausando o jogo pra pegar o celular pra olhar. Aí eu paro de jogar por tédio. Mas você pode fazer isso. Mas memoriza aí, faz o caminho até você achar um negócio quebrado, assim, a porta não abre, e aí? E agora? Eu vou ter que dar a volta. Ou eu vou ter que achar um duto de ventilação. Tem duto de ventilação. Mas aí você tem que achar.
A história dele é que você tá nesse bunker.
Então, porque no começo você é ferido, né? Joga um gás de mostarda em você e você acorda aí, assim. Te curaram e você tá aí. Você acorda numa sala de recuperação. Só que só tá você aí. Todo mundo já morreu. E aí você vai achando as cartas, os caras falando, mas esse bicho. Aí você. E aí os caras, mano, a gente tem que explodir essa porra. E é legal as cartas, é a parte até meio immersive sim do jogo, né? Essa é a parte que você pode ser criativo pra resolver algumas coisas. Você pode, sei lá, puxar uma caixa pra se subir em cima e pular num lugar. Mas. É um lance de tipo, cara, boa parte da história é contada por cartas. E eu gosto disso, eu sei que muita gente odeia. Mas eu gosto disso, principalmente em jogo de terror, assim, eu acho que cria uma atmosfera do caralho. Mas. Difícil. E é um jogo, eu tô jogando no Xbox, vou falar, tá bonitão, tá bonitão. Cara, assim. É meio que isso que eu tenho pra falar, porque, como eu disse, eu gostaria de ter jogado mais do que eu joguei. Mas é difícil jogar mais do que, tipo, 30 minutos seguidos suando.
Não, o vídeo aqui, que teoricamente é o gameplay completo, tem 2 horas e meia.
É, pelo que eu vi, assim, as pessoas...
Mas, assim, é 2 horas e meia de alguém que sabe tudo que é pra fazer e vai fazer direto, né?
Mas a galera fala que, tipo, umas 5 horas você termina. Saca? Na primeira vez. Não é um jogo gigante. O que ainda bem, né? Que se ele fosse um jogo de 15 horas disso, eu acho que ia se tornar muito cansativo. Mas, é assim, eu acho que eu ia levar umas 10, porque eu não saio da sala, assim. Aquela forma, abro, dou uma olhadinha, volto, saca? É, tá ligado quando você joga Resident Evil 2... Remake pela primeira vez, aparece o Mr. X e você entra na sala, e aí você fica lá dentro ouvindo ele, os passos dele.
Uhum.
E aí ele já tá longe o bastante. É esse sentimento elevado a 1000, assim.
É. Eu nunca vou jogar isso. Não existe a mínima possibilidade.
Mas é um jogo extremamente interessante. É um ótimo jogo, cara, na minha opinião. Assim, ele é um ótimo jogo que eu não sei como vou jogar, mas ele é um ótimo jogo.
Mais um jogo que você jogou, que esse eu me interessei bastante, é o Killer Frequency.
Eu terminei ele ontem, e pra mim, assim, é uma das maiores surpresas do ano, assim, junto com, sei lá, Hi-Fi Rush, sabe, que é outro jogo que eu não tinha ideia que existia até ele sair.
Uhum.
Né? Ele é um jogo da Team 17, galerinha do Worms. É, no Steam, ele tá como, tipo, publicado e desenvolvido pela Team 17, mas eu não sei se teve algum outro dev junto, eu não sei.
Uhum.
É muito fora, tipo, a Team 17, ela publica muito jogo, mas até onde eu sei, é muito fora do que ela costuma desenvolver. Mas talvez seja algo deles mesmo, e, tipo, que legal. É, ele é outro jogo... Cara, é que ele, assim, ele não é tão terror assim. Ele é um jogo meio que de puzzle... Imagina um Firewatch que se passa numa estação de rádio contando uma história de um slasher. Então, qual é a pegada dele? Você controla um personagem, né, o Forrest Nash. Deixa eu inclusive até marcar aqui um negócio para ele. Um segundo.
O que você está marcando?
Não, tô só pegando os nomes dos personagens, que eu sou muito ruim de memorizar nome. Mas você controla um personagem que é o Forrest Nash, ele é um radialista, que ele era de Chicago, ele trabalhava numa rádio muito grande, mas ele foi meio que transferido, sei lá, ele foi trabalhar numa cidadezinha minúscula, saca, sei lá, 1000 habitantes, e ele tá vivendo essa vida de, tipo, essa bosta de cidade, saca, meio Shaun of the Dead, quando o Shaun é transferido de Londres pra aquela cidadezinha. E o lance é, né, você é um radialista, ele começa até, tipo, te apresentando de forma simples as mecânicas de... Aqueles programas de rádio de madrugada que as pessoas ligam pra falar com você enquanto você toca música, saca? E a pegada é que as pessoas começam a te fazer ligações e tal. E às vezes pedindo música, às vezes conversando, ele tem, tipo, opções de diálogos, essas coisas, né? Então ele começa bem simplesinho, assim... E no meio dele você pode, sei lá, toca tal música. Você tem, tipo, um monte de disco do seu lado. O jogo se passa, acho que nos anos 80, se não me engano. Ou começo dos 90, acho que é final dos 80. E você pode botar lá a musiquinha pra tocar, você pode ficar mexendo na mesa de som, né? Ele tem uma movimentação livre em primeira pessoa. Mas o que acontece é que logo no começo, você recebe uma ligação de uma mulher da delegacia de polícia. Né? E... Tipo, basicamente ela falando, ó... Deu ruim aqui, tipo, precisando de ajuda e tal, e não tinha pra ninguém procurar porque, né, tá caro a delegacia. E, tipo, deu ruim, ela precisa ir pra outra cidade chamar reforço, porque ela é, tipo, a única que sobreviveu. O xerife foi morto, é uma cidade que tem, tipo, 3 policiais, tá ligado? É, tipo, Vargem. E, tem, tipo, uma viatura. E, assim, é legal que, tipo, logo no começo já é interessante que ele mostra um pouquinho de... como suas escolhas vão funcionar, né? Então ela vai falando com você e você, tipo, tem que ajudar ela a escapar da situação, né? Então, basicamente você dando dicas pra ela, tenta fazer isso, mantenha calma, tudo mais, e ela escapa, né? Eu acho que essa primeira não tem nem como você falhar, porque é muito tutorialzão mesmo. E ela tá indo pra outra cidade e, basicamente, ela transferiu todas as ligações da delegacia, que hoje tá vazia, pro seu programa. E qual o lance dele? É, ele vai tendo uma história de que tem o Assobiador, que é um serial killer que existiu na cidade décadas atrás, ele morreu e tudo mais, e por algum motivo ele voltou. E qual é o lance? É que as pessoas começam a te ligar e tem muita ligação normal, mundana, e eventualmente alguém te liga e fala: Mano, não sei, tipo, quem é você? Você não, porque da rádio, sei lá, não, eu liguei pra delegacia, não, não. Aí você explica a situação. Aí a pessoa fala: Mano, tem um maluco assoviando e vindo atrás de mim, mascarado. Que porra é essa? E basicamente você tem que ajudar essas pessoas. Você pode falhar, inclusive, elas morrem. Tem um achievement para você salvar todo mundo e um para todo mundo morrer. E eu não fiz o de salvar todo mundo por uma pessoa no começo do jogo. Isso me deixou tão puto. Mas qual é o lance
Você não
dele,
consegue
cara?
dar load e tentar de novo?
Pode, mas a pessoa morreu no começo do jogo e eu não tava, tipo, eu nem lembro quem foi, assim, eu acho que foi uma pessoa que, quando morreu, eu falei, ah, isso aqui deve ser, tipo, obrigatório morrer, sei lá, nem pensei. Porque tem alguns personagens que morrem que você não pode fazer nada, né, mas esse era um que eu poderia ter salvado e eu não sabia. Mas então, o lance dele é que muitas vezes a pessoa te liga, ela tá numa situação X que você precisa usar elementos para conseguir ajudar ela. Então, por exemplo. A primeira pessoa um pouquinho mais complexa que te liga, ela, tipo, ela tá sem carro, ela tem que roubar um carro. Basicamente, ela tem que roubar um carro, não. Ela tem que. Acho que ela tá sem a chave do carro, sei lá, que ela já fugiu, e você tem que ajudar ela a fazer ligação direta. E aí, nisso, você pode andar pelo lugar, você fala, ah, me liga em breve. Tem teto com a alfa, eu vou tentar te ajudar. E você sai andando pelo negócio, e nesse caso eu achei uma revista sobre veículos, e essa revista, obviamente, convenientemente, tinha um tutorial de como fazer ligação direta no carro. Só que o lance é que, tipo, tem umas análises muito legais, porque a revista não te fala, ah, passo um, passo dois, passo três. Ela é tipo, ah, tá, porque a primeira coisa que você tem que fazer é desencapar. Aí depois, qual que você tem que ver? Ah, você tem que ver as cores dos fios. Se tiver três fios amarelos perto de um vermelho, então você tem que desencapar o segundo vermelho. Se tiver um fio roxo do lado, saca? Então é tipo
Um
aquele
jogo
negócio
de
você.
sistemas aí.
Você tem que analisar todas as possibilidades lá. A pessoa no telefone vai te contar as possibilidades do lado dela, e com isso você tem que dar a dica certa para ela conseguir fazer a ligação direta. Tem um outro que é uma pessoa que está presa sendo perseguida pelo assassino num labirinto da cidade. Tem tipo um parque que tem um daqueles labirintos tipo iluminado. E qual é o lance? Você acha, você tem um mapa do labirinto dentro da estação, né? Que tem a recepcionista, ela é viciada nesse labirinto, ela fica brincando com o mapa dele e tudo mais. Então você vai lá na recepção, você acha ele, e aí você traz. Só que o lance também, não é que tipo ele, você, tipo, ah, segue pra cima, não é tipo aquele labirinto que você vai só fazendo as linhas. O lance é, o labirinto tem pontos de referência, tem 10 pontos de referência. Tem tipo, ah, tem uma estátua de sei lá o que lá ali, tem um trator ali, tem um monte de feno ali. Aí o cara fala, puta, eu não sei onde eu tô. Tem na minha frente tem um monte de feno e à minha esquerda tem a estátua, que seja. Aí você olha assim, você acha os pontos de referência no mapa. Como ele falou que tá à frente, você sabe que ele tá virado para lá, e você fala, não, não, você tem que ir para trás. Aí ele vai correr, aí ele, tá, agora tem tal coisa na minha frente. Ele vai correr, mas ele não vai correr e parar. Você vê que ele vai para outro lugar e aí ele vai te passar outro ponto de referência. E com isso você vai tendo que deduzir e dar o caminho certo para ele. Aí, e os negócios vão ficando mais complexos, saca? Vai tendo um. Que você tem um mapa da cidade, só que aí no cantinho do mapa tá falando, ah, as ruas tais e tais vão estar fechadas esse dia. E aí você tem cinco moradores dessa rua que você pega o endereço deles e você tem que ligar para alguém para chegar no lugar e ajudar a pessoa. E aí. Não, nesse caso você tem que descobrir. A galera de uma fraternidade, se não me engano. Não, não. Confundi dois passos. Esse é o de ligar para a pessoa para ir achar outra. Então, analisando o mapa, vendo quais ruas são fechadas, vendo onde a pessoa mora e onde esse mora, quem chegaria lá mais rápido? Ou, putz, a pessoa está sendo perseguida também, e aí tem uma fraternidade perto da casa dela, mas você não tem o telefone da fraternidade. Mas aí você sabe que, tipo, putz, eles estão pedindo pizza para caralho. Então você acha o endereço de três pizzarias da cidade. E aí você tem que deduzir, putz, qual. Se você fosse um cara de fraternidade, qual dessas pizzarias você pediria pizza? E aí você analisa as pizzarias e você vê, tipo, o que elas dão e tudo mais. Então o Nath fala, ah, eu acho que eu pediria num lugar, sei lá, barato e que tem cerveja.
E
Saca?
essas decisões e tal, você tem tempo para fazer ou não?
Às vezes sim, às vezes não. Mas a maioria não. A maioria ele te dá um tempo para respirar, sim. Às vezes acontece alguma coisa que tem um timer, que às vezes a opção, inclusive, você não fala nada, tá?
Tá.
Mas às vezes aparece um timer, tipo, que é algo mais imediato,
O gameplay
mas.
dele é quase uma visual novel, não?
Não, você anda livremente em primeira pessoa. Você anda, você consegue interagir com tudo, e quando tem coisa assim. O lance é que você começa só nessa cabinezinha, e eventualmente a sua produtora, a Peggy, ela vai te dando as chaves de outras salas, né? E aí você vai pegando as chaves e abrindo cada porta, e você vai liberando mais partes aí para você explorar e encontrar novas coisas que vão te ajudar a solucionar mais ligações, vamos dizer assim. Então, assim, a movimentação dele é bem tipo primeira pessoa, é bem tipo, sei lá, cara, Firewatch mesmo, saca? Vocês não vai ter uma ação ou algo do tipo, mas você pega objetos, você manipula eles, é bem, sei lá, Gone Home nesse sentido. Imagina um Gone Home onde você tem que sempre voltar para um lugar para responder perguntas depois. Você pega os objetos, você roda eles, você manipula, você acha várias revistas que você pode ler, tem muitas referências a terror. Tem muita referência a filme de terror também, né? Você pega o um mapa, as ruas é tudo Rua Carpenter, aí tem a Rua Nancy, que é uma cruzada com a Rua Craven, saca? Referenciazinhas, né? Os personagens, sei lá, tem o Jason, que se você salva ele, você libera o achievement Jason Vive. Então, tem muita referenciazinha assim, mas que eu acho que é de uma forma que não é aquela referência cansativa, só que é tipo, ah, tá, não é tipo,
Eu
oi,
vi o que você
Jason,
quis
tipo,
fazer aí.
não, é só tipo, ah, você analisou o mapa, você vê que os nomes têm referências. Você vai achar umas revistas que são basicamente umas fangórias, só que, saca, que você consegue ler umas páginas e tal. A trilha sonora desse jogo é ótima, assim, são músicas feitas pro jogo, né? E a maioria são grandes loops, só que é legal que você tenha os discos e explorando a delegacia, você acha outros discos, né? Então, cada hora que você para, você pode botar um disco para tocar. E é até legal que você tem, tipo, espalhado pela delegacia, às vezes tem radinhas, e aí o que eu faço é quando eu toco um disco. A primeira coisa que eu fiz quando eu vou andando é já ir ligando todos os radinhos, porque quando você tá aí na cabine, você tá ouvindo a música. Aí você sai, você não tá mais, mas aí você passa perto de um radinho e tá tocando a música que você colocou, saca? E as músicas são muito gostosas, cara. Uns loop meio, sei lá. Não sei se chega a ser um retrowave e tal, mas são umas musiquinhas bem gostosas.
É legal.
Que funciona muito pro clima do jogo. Eu acho visualmente esse jogo, eu acho ele muito bonito, né? Ele é bem colorido e tal. Ele é bem aquele colorido neon, né? Você olha pela janela do lugar, ela é só uma luz roxa entrando. Então ele dá muito uma climazinha, tipo, putz, é isso aí, eu tô numa rádio de madrugada. Saca? Ele tem até elementozinho, tipo, ele tem umas bolinhas de papel do seu lado, que você pode jogar elas e ficar jogando no lixo, que tem uma cestazinha. E no decorrer do jogo eu vi que eu fiz 120 cestas.
Ah,
Que eu fico
só.
falando com as pessoas e arremessando. É besta, mas é tipo gostosinho, assim, é só pra você não ficar parado.
Distrai.
É gostoso, cara. Os diálogos são muito legais. Eu gostei. As dublagens são ótimas. Eu até fui pesquisar.
Ah,
Eu
eu
não
ia perguntar
achei
se ele tem voice acting.
100% dublado. Eu não achei nenhum ator assim, tipo, que seja conhecido dos games. É muito ator de série de TV mesmo, saca? Que não tá em muitas coisas e tal. Ou que faz até personagens pequenos. O protagonista, eu sei que ele dubla, sei lá, o Deadlight. Ele faz mais jogos, né? Mas assim, é tipo uma galera mais nova, né? Eu acho que a coisa que eu mais gosto dos diálogos desse jogo é os diálogos entre o protagonista e a sua produtora, a Peggy, que é a mulher que tá no vidro da frente, né? Naquele aquário isolado. Que eles ficam conversando, tipo, o tempo todo. E novamente, me deu uma vibe muito Firewatch, que é um jogo que eu gosto bastante. Eu não sei se você chegou a jogar. Chegou a
Joguei, é
jogar?
bem legal.
Jogou? Então, ele tem essa vibe entre, tipo, da relação dos dois mesmo, saca? E conforme ela vai desenvolver, tipo, ele é muito novo, então ele ainda não conhece muito bem as pessoas, mas eles estão se dando bem. Mas, saca, é meio que, tipo, a evolução, a relação deles evoluindo durante o jogo. Eu acho que ele tem um lance muito criativo também de como mostrar os personagens, porque como ele não teve claramente um puto orçamento, então uma forma muito legal deles de limitar um pouco entre design de personagem, que é muito difícil animar humano e sente a parte facial, é que, tipo, ela tá nesse aquário, por exemplo. Então você só vê a silhueta dela. E o outro personagem que você vê, que é o assobiador, você vê ele de máscara, né? Então não tem animação facial também. Então, eu achei que é uma decisão criativa, porque é uma forma deles economizarem recursos, Mas ao mesmo tempo, vamos supor, se eles fizessem um 2 e ele tivesse o triplo do orçamento, eu espero que eles não usem esse orçamento para mudar isso. Porque eu acho que é muito. Cara, é muito legal, assim. Quando você salva alguém, você vê ela comemorando dentro da cabine, saca? Quando acontece algo tenso, ela. São umas reações um pouco exageradas que funcionam muito bem, né? Pra quando você não tá vendo o rosto da pessoa. Então eu acho que dá um charme gigantesco pro jogo isso.
Ah, legal.
Né? Cara, assim. Esse jogo pra mim, assim, é uma surpresa maravilhosa. É uma pena que eu não vejo muita gente também falando dele, né? Eu sinto que ele vai passar meio batido. Mas assim, é sério, pra mim ele tá entre os melhores jogos do ano, assim. Eu saí dele assim, puta, acabou. Que merda, saca? Eu queria passar mais tempo com essa galera. Eu queria muito. A minha eu não sei pra onde isso vai ir, né? Porque, tipo, essa é a história fechada, mas. Puta, cara, que história legal. E, cara, no final ele está com uma música que chama Killer Frequency, que eu acho que foi feita pro jogo. Eu não sei se ela é licenciada. Eu tenho que pesquisar. Mas eu achei essa música maravilhosa. Eu tenho que procurar ela no Spotify depois ficar ouvindo. Depois se eu achar, eu vou te mandar,
É, e
né?
uma coisa que eu não entendi, ele se passa nos anos 80?
Sim.
Tá, beleza.
Acho que até uma forma, né, de ter esse visual mais analógico, as pessoas terem que te ligar de telefones, saca? Então eles passam nos anos 80. Eu acho que você ia curtir esse jogo, cara, porque os puzzles são. Assim, eu acho que não
É,
tem um puzzle.
eu gostei muito de Firewatch.
Então, e
A
assim, os
pegada
puzzles
é
dele,
essa.
assim, não tem um puzzle que se repete, saca? Cada ligação é um puzzle diferente, e eu adoro esse tipo de puzzle, né? Que é puzzle mais de tipo. Não, não é aquele puzzle de vamos ligar os quadradinhos. Não, é um puzzle de tipo, tá, deixa eu analisar essa parada e usar ela pra avançar, saca? Deixa eu ler esses documentos e tá, qual dessas pessoas é melhor eu ligar para essa situação? Como eu vou lidar com essa pessoa que eu tô ligando pra eu não dar uma resposta errada? Nem sempre é o óbvio, saca? Às vezes você tem que ser mais invasivo, às vezes você tem que ser grosso com a pessoa pra ela te escutar. E você vai pegando isso pelas nuances das interpretações, assim, as interpretações são muito legais. Cara, jogaço, assim.
Você jogou ele onde?
Eu joguei no Steam. Eu recebi ele pra Steam. Eu não sei se ele saiu pra console, inclusive. Deixa eu dar uma olhada. Frequency. Eu deveria ter visto isso. Ah, ele saiu pra console. Pegar ele no PlayStation pra platinar. Deixa eu ver os preços dele. No Steam ele está agora com 20% de desconto, R$ 71. Ok, no preço justo, o preço dele é R$ 89,71. No Xbox ele está com desconto 103, de 129% 3. A PlayStation fudeu, né? Está 126, sem desconto. Eu pegaria ele no PC. A gente tem que ver o lance de você jogar com minha conta, Johnny. Aí você joga.
Preciso descobrir como que faz
E
isso.
assim, ele é um jogo muito leve no PC, eu acho que ele é feito em Unity, mas ele é um dos bons jogos em Unity, sabe? Ele não grita visual em Unity, só que ele é, sabe, levíssimo e tal. Ele não, tipo, as configurações recomendadas dele, ele pede uma 750 Ti. É uma placa de vídeo, sei lá, cara, de 2012, acho, de 2 GB. Então, assim, provavelmente se você tem um notebook que roda Valorant, é capaz que você consiga jogar esse jogo. Né, ele não é um jogo pesado nem nada do tipo, mas eu acho lindo, lindo, lindo. Tudo a decisão artística dele é muito bonita. Saca, eu fico andando pelos cenários e olhando as coisinhas, você vê os livros, aí você dá um zoomzinho assim, aí você lê assim, os títulos é tudo. Sei lá, tipo, saca, tudo nele é muito bem pensadinho. Gente, é um jogaço. Eu espero que ele encontre muito amor mundo afora, porque. Se a gente fizesse top 10 do ano, ele estaria no meu, com certeza. Eu amei esse jogo. Eu
Bom,
espero esquecer
bom
dele para
saber.
rejogar um dia. E eu terminei ele em um pouco mais de 5 horas, então assim, ele não é muito longo.
Gosto, jogo curto, gosto.
Ele é um excelente entre jogos, ou sei lá, deixa eu jogar uma ligação por noite, saca? Você termina ele rapidinho assim.
Cada ligação vai uma meia hora, 40 minutos por aí.
Ele tem, acho que na divisão de aqui, cada capítulo tem mais de uma ligação. As ligações são mais rápidas. São bem mais rápidas, mas aí cada capítulo deve ter 1 hora, mas você pode salvar quando você quiser. E tem várias ligações. Ele tem, tipo, um humor muito legal, cara. Tem, tipo, você pode passar comerciais, eles têm fitas cassetes que você. Ah, agora não, 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 comercial, você escolhe uma e passa. E é uns comerciais muito engraçados, muito besta. Tem todo um humor com um dono de uma pizzaria que toda hora ele fica ligando pra você e falando que você fez um bom trabalho. E aí ele tenta fazer uns merchan de graça. E isso vai escalando ao ponto de você ficar muito puto com ele, seu personagem, saca? Porque vai sempre, sempre escalando a parada. E eu acho que a parte final dele é muito legal, cara. Eu gostei muito do. Da resolução, assim, de quem é o assassino, né? É, o que é, por, as motivações dele, saca? É um negócio muito, muito legal, assim, ao ponto de tipo, nossa, esse jogo renderia um filme extremamente interessante de baixo orçamento, saca? Com a pessoa só atendendo o telefone e falando com a produtora, e no máximo mostrando a pessoa que tá te ligando pra, né, não ser um filme só da pessoa ligando, porque eu gostei muito, assim, da resolução, assim, é uma resolução. Eu sinto que ela é muito. Ele é inspirado em filmes de terror nos 80 e ele entrega isso de uma forma muito honesta e de uma forma que seria um filme memorável dos anos 80, vamos dizer assim, de terror. Um slasher memorável,
Não,
na minha opinião.
parece uma temática muito legal mesmo.
É,
É
então
que assim,
eu deveria ter ido atrás, tipo, de.
eu entendo muito como uma temática que funciona muito para um jogo, né?
Ah, sim.
Tipo,
Não.
você vai ter esse tipo de missão de ajudar as pessoas. Como um curta independente pode funcionar,
É, não,
mas.
é que como filme, por exemplo, se você pegar aquele filme do John Carpenter, caralho, qual é a Bruma Assassina? O da Névoa. The Fog? Não lembro o nome.
Leva.
Uma das
O
personagens.
nevoeiro, não é?
Não, Nevoeiro é outro. Eu acho que é a
Ah,
Bruma
não,
Assassina.
eu tô pensando no nevoeiro do Stephen King.
Ah, sim. Não, não é esse. Aí, só pra falar assim, dos quatro roteiristas, três deles, eu tô olhando aqui no IMDb, só trabalharam nesse jogo e o outro foi roteirista. Não, trabalhou na arte de Worms e Hell Let Loose. Então, assim, eu não sei quem dirigiu o jogo, isso eu não achei ainda, mas parece ser uma galera novata que, cara, eu espero que eles encontrem muito amor e consigam seguir fazendo. Se não for outro jogo desse, né, for uma continuação, um outro jogo de terror. Com essa vibe, saca? Bota outro clima do tipo, mas só completando o que eu tava falando, uma das personagens ela tá numa estação de rádio e tal, e ela faz parte da história. Ela está lá dentro e ajudando as pessoas por lá. Então talvez até seja uma inspiração para esse jogo. Não, mas sim, tipo, ele funciona muito melhor com o jogo. É só porque eu queria ver mais esses personagens, eu acho que eu saí com aquele sentimento, e aí é tipo, me entrega mais. Mas é isso. Daria um bom livro. Eu acho que daria um ótimo livro. Talvez. Mas é isso, gente. Joga esse
Isso
jogo, por favor,
então,
gente.
Killer Frequency. Joguei
Faça esse jogo
disponível.
seu jogo mais vendido
Ele
do
tá
ano.
no PC Play 4?
PC, Play 4, Xbox. Será que ele tá no Switch? Switch eu rodaria ele. Deixa eu ver. Killer Frequency. Ele seria um excelente jogo de Switch. Tá no Switch também. Está custando exatamente R$ 95 no Peru. No Brasil está o mesmo preço do Xbox, 103. Ah, seria. Nossa, esse é um jogo que funcionaria muito bem no Switch. Mas tá aí.
Boa. É isso, gente. Acho que a gente pode ficar por aqui, fazer um
A gente
podcastzinho
pode.
mais curto.
Ah, não, pode sim. Acho que são as duas maiores coisas que eu joguei. Tá jogando mais coisa, mas eu acho que não tem muito o que
A gente
desenvolver
até conseguiu
ainda.
falar um pouquinho de Zelda aqui. Foi de boa.
Ah, sim.
Bom, queria agradecer o pessoal que acompanha a gente aqui ao vivo. Semana que vem estaremos de folga, já que eu não tenho férias do trabalho, vou ter férias do podcast, pelo
Sim.
Mas na semana seguinte a essa, a gente volta para fazer um Rádio Sete Peles sobre Mario Bava ou Lúcio
Mário
Fusso.
Bava, Mário Bava.
Mario
Não
Bava,
chamei o
né?
convidado ainda, né? Mas tem
Mas vamos
tempo
chamar.
também.
Vou pegar para rever os filmes na semana que vem.
Ah, eu também vou pegar alguns.
E é isso então, pessoal. A gente fica por aqui até daqui 2 semanas.
Arius!